Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Pense Agro. O tema do episódio de hoje é a produção de maçãs em Santa Catarina, que na próxima safra deve alcançar 615 mil toneladas. Apesar de uma leve redução de 0,3% na área cultivada, a produtividade média deve aumentar 28,4%, conforme dados divulgados no início desta semana pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, o CEPA, da IPAGRE. As estimativas para a safra 2025-2026 envolvem ainda o arroz, a soja, o milho-grão, o milho-silagem, o feijão, a banana e o tabaco. A expectativa é de crescimento na produtividade de várias culturas, porém com possibilidade de retração nos preços, especialmente nos grãos. Para falar sobre esses números, o Pense Agro recebe hoje Gláucia Padrão e Rogério Goulart Júnior, analistas de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da IPAGRE-CEPA. Bem-vindos ao Pense Agro, Gláucia e Rogério. Gláucia, qual é o panorama geral da safra de verão 2025-26 em Santa Catarina e os principais destaques do levantamento?
Então, Maicon, o lançamento da safra de verão, ele mostrou diferenças entre as culturas, né? Então, nos grãos, por exemplo, nós temos redução de algumas áreas, retorno de produtividade a níveis e padrões normais, né? Que, visto que a última safra ela foi marcada por produtividades muito elevadas, e temos aumento de áreas em algumas culturas, como é o caso da fruticultura, né? Como destaque, a gente pode mostrar a soja, né, que depois de 10 anos houve uma redução de área, e o milho, em contrapartida, que houve um aumento de área ocupando áreas aí da soja, por exemplo.
Rogério, então no setor da fruticultura, quais foram os fatores que determinaram esse aumento na produtividade da maçã?
A produtividade da maçã tem estimativa de aumento em função principalmente da expectativa de horas de frio acumuladas. Então, a expectativa já está acumulada até agora, já está acima da média histórica, né? E permanecendo nessa evolução, a expectativa é de melhoria na qualidade, é de melhoria no volume, né, produzido para a fruta. Então, isso determina aumento da produtividade e, consequentemente, aumento do volume produzido também para a fruta.
E quanto à produção de banana, quais são as estimativas?
Já a produção de banana, a expectativa é de um aumento, né, comparado com a safra anterior, né? Mas na banana a gente teve um aumento de área também, que afeta um pouco a produtividade. Então, a partir disso, a gente não tem uma grande evolução em função de produção do ano passado. Mas também a expectativa dos fatores climáticos também é positiva. Então, a gente pode ganhar em qualidade, e ganhando em qualidade afeta o preço positivamente também da fruta, né? Principalmente em termos de margem para o produtor, né? Então, analisando o preço a banana tem uma característica, né? Ela é uma fruta que faz parte da cesta básica, é produzida em outros estados com maior volume, né? Então, a questão do preço, para o consumidor, o preço deve ficar mais adequado, né? Então, mais acessível, mas com uma margem interessante, boa para o produtor também. Então, essa que é a característica, né? Então, essa qualidade da fruta, dos cachos, na verdade, do bananal, que vai refletir depois na qualidade da fruta para o consumidor.
Certo. Gláucia, a IPAGRE-CEPA aponta uma retração na área de arroz e soja, mas de crescimento no milho e no tabaco. O que explica essas diferenças entre as culturas?
Então, no estado de Santa Catarina, normalmente a decisão de plantio dos grãos ela é baseada em mercado, né? Então, se a gente observa, por exemplo, o mercado do arroz e da soja está com preços com tendência de queda. Então, o produtor acaba optando por outras culturas, né? Consequentemente, redução de área. A soja, ela vinha ocupando áreas de milho, áreas de fumo, áreas de outras culturas pelo estado, e com essa retração dos preços acabou se observando um aumento na área de milho, por exemplo, nas áreas de soja. Outra questão que marcou e foi significativa nessa safra foi o aumento de área de tabaco, né? Especialmente ali no sul do estado, que eram áreas que vinham sendo ocupadas pelo plantio da soja e acabaram sendo destinadas ao plantio do tabaco. Então, essa oscilação de mercado, que é natural acontecer, especialmente no mercado de grãos, ela acaba definindo a decisão de plantio, de área destinada a plantio por parte do produtor.
A queda nos preços dos grãos, ela está preocupando os produtores, né? Como isso pode impactar essas decisões de plantio e o equilíbrio financeiro das propriedades?
Então, como eu disse, as oscilações de preço, especialmente nos grãos, elas são normais, né, de acontecer. Quando a gente tem um aumento de oferta interna, como aconteceu na safra passada, e, consequentemente, esse aumento de oferta não é acompanhado por aumento de demanda, a gente, naturalmente, tem uma redução dos preços. Claro que preocupa o produtor, né, mas o produtor ele tem alternativas para se posicionar diante dessas oscilações de mercado. A principal delas é o acompanhamento dos custos de produção, né? A Epagricepa divulga custos referenciais de produção para as principais culturas do estado, mas cada produtor deve monitorar os seus custos para saber qual é o seu preço de nivelamento, né? Que é aquele no qual ele deve se basear para a venda do seu produto. Então, dado o meu custo, qual é o preço mínimo que eu devo oferecer o meu produto no mercado. Uma outra estratégia é a diversificação de venda, né? Então, o produtor ele deve escalonar as vendas ao longo do ano. Isso vale para arroz, vale para soja, vale, enfim, para todas as culturas, né? Para que ele não fique refém de preços, oscilações de baixa de preço, né? Que ele consiga alcançar preços médios maiores do que o que ele observa em períodos de concentração de venda, que é logo, normalmente é imediatamente após a colheita.
Certo. E, por fim, como é que funciona a metodologia usada pela Epagricepa para chegar a essas estimativas e garantir a confiabilidade dos números?
Então, os dados eles são levantados mensalmente, né? A gente divulgou agora a estimativa inicial da safra de verão. Então, o nosso agente de mercado, que é localizado nas 10 principais regiões do estado, ele faz levantamento junto aos principais informantes, né? Informantes-chave na região. Que informantes são esses? São as cooperativas, são agroindústrias, são produtores que atuam e têm volume de vendas na região, sindicatos, enfim, informantes que tenham informação do setor agro naquela região. O agente de mercado, então, consolida essas informações por município e coloca no nosso sistema, que é o SPM, né? Sistema de Produções e Mercados, e esses dados são atualizados mensalmente no InfoAgro e no Observatório. Ao longo da safra, o nosso agente de mercado retorna nos informantes e vai confirmando essas informações, né? Por exemplo, se tivermos uma intempérie climática, algum que afete fortemente alguma cultura, esses dados são ajustados, então, até o final da safra.
Muito obrigado, Gláucia. Muito obrigado, Rogério. O Pense Agro conversou hoje com os analistas de socioeconomia e desenvolvimento rural da Epagricepa, Gláucia Padrão e Rogério Goulart Júnior. Eu sou Maicon Oliveira e conosco na mesa de som hoje está o Eduardo Maia. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.